tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso.
Papo de Futuro, mais uma vez com Beth Veloso. Olá, Beth, como vai? Tudo bem?
Olá, Mauro, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um bate-papo super importante.
Pois é, o Brasil está usando os sistemas de empresas multinacionais de tecnologias para armazenar dados críticos do governo. Contratos recentes entre o CEPRO, a empresa de tecnologia e processamento de dados do governo federal, e as big techs, né, como o Google e a Amazon, têm gerado polêmica no meio científico e agora chegaram ao Congresso Nacional. Quem vai nos contar mais sobre isso é Beth Veloso, mais uma vez aqui no Papo de Futuro.
Mauro, esse foi o debate que ocorreu na semana passada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. O debate foi chamado de Inteligência Artificial e Soberania Digital. Então, a comissão ouviu diversos setores sobre o risco do país estar perdendo a sua autonomia no armazenamento de dados usados nos sistemas e serviços públicos. Isso inclui não apenas órgãos de governo, mas também as universidades. Enfim, todos os zilhões de dados que o governo e os órgãos públicos armazenam dos brasileiros e de todas as transações que são feitas no Brasil, serviços prestados. E essa questão da TIC, ela está em alta porque aconteceu recentemente a entrega do plano de inteligência artificial novo pelo presidente Lula durante a Conferência de Ciência e Tecnologia e Inovação. E basicamente a discussão que aconteceu na comissão foi de que o SERPRO, que é a maior empresa de processamento de dados brasileira que presta serviços ao governo federal, está contratando grandes empresas sem licitação, justificando essa prática com base em interpretações legais. Por exemplo, a base principal dessa negociação que está havendo é a Lei das Estatais, é a Lei 13.303 de 2016. E o que está em jogo é que a lei colocou em evidência as parcerias estratégicas entre empresas estatais e empresas do setor privado, como as Big Techs que você citou. E mais especificamente, o artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º, afastou a incidência de regras de licitação pública para os processos de formação de parceria. Então, essas empresas estão sendo contratadas sequer sem uma licitação pública. E elas acabam, então, na filosofia, no modelo, elas acabam instalando nas empresas, no próprio SERPRO, sistemas que são de propriedade de empresas como Google. É um contrato de mais de 700 milhões de reais, mas há outros também, com a Amazon, com outras empresas, Microsoft. E essas empresas, então, instalam seus sistemas dentro das estruturas do SERPRO. Por isso, o sistema está sendo chamado de soberania, de nuvem soberana. E supostamente daria autonomia ao Brasil para realmente processar os seus dados. Só que, além dos sistemas serem proprietários de grandes empresas estrangeiras, né, eles passam a ser regidos por legislações de outros países, como o Cloud Act dos Estados Unidos, e acessíveis a terceiros. Então fica com a gente, porque nesse programa a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão. E essa triangulação, então, Mauro, traz desafios técnicos e traz também questões políticas super importantes. Em termos de soberania, esse conceito implica, talvez, né, uma perda de autonomia ou a necessidade do Brasil manter a autonomia sobre os dados que a gente gera aqui no Brasil. Claramente, a gente está buscando atingir esses objetivos, o que é super positivo, mas precisa realmente discutir de uma maneira mais aberta, como a Câmara está tentando fazer, qual é a melhor forma de caminhar, de avançar nessa política de data center, que é o que o mundo inteiro está fazendo. Eu conversei, por isso, com a doutora Ana Maria Ribeiro. Ela é Superintendente-Geral de Informação e Comunicação da UFRJ. Ela participou dessa audiência pública e ela destacou a falta de investimentos para que o Brasil tenha, de fato, uma autonomia científica e tecnológica nesse campo. Para 2025, só para você ter uma ideia, Mauro, a universidade gigante que é a UFRJ, com milhares de prédios, mais de 9 mil alunos, uma loucura, dispõe de apenas 1,5 milhão de reais para manutenção e investimentos em seus sistemas de data center. Então, esses data centers, eles, por exemplo, tratam de treinamento de chat GPT-4, para a gente ter uma noção, aliás, da comparação desse valor. Só o treinamento da OpenAI do ChatGPT-4, era isso que eu queria dizer, custou cerca de US$78 milhões. O Gemini, por exemplo, da Google, consumiu US$191 milhões. Esses números, na verdade, são estratosféricos, né? A gente está falando aqui de uma pequena fatia. Por isso, a Ana Maria Ribeiro lembra que essa disparidade nos investimentos deixa as nossas infraestruturas completamente à mercê dessas grandes empresas estrangeiras. Vamos ouvi-la.
Então, nós temos inúmeras pesquisas, nós temos inúmeros pesquisadores, nós temos inúmeras pessoas que têm competências que se apresentam, inclusive internacionalmente, com o resultado dos seus trabalhos, e que podemos estar perdendo isso em pouco. E é bom chamar a atenção que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma lei que, que determina que se está armazenado lá dentro, independente de quem seja e de onde, se o governo solicitar, eles são obrigados a entregar. Né? Então, nem isso a gente tem esse nível de controle sobre as nossas informações. Então, por exemplo, no caso da nossa universidade, aquilo que está sob os servidores da gestão da universidade não está em plataformas privadas. Nós temos as nossas informações da administração, dos processos administrativos de compra, isso que você citou, estão dentro da nossa infraestrutura e não nas Big Techs, mas não é o caso de várias universidades e não é várias unidades que continuam usando os e-mails dessas plataformas.
Bom, então, Beth, quando a gente fala em dados e data center, a gente está tratando de ativos estratégicos para o país, né? Já que esses dados estão no coração da sociedade digital, é isso?
É isso, Mauro. Exatamente. Com a ascensão da inteligência artificial, né, e dessa economia baseada em dados que a Ana Maria mencionou, é muito importante a gente tratar das infraestruturas digitais. A gente está falando capacidade de armazenar dados, processar, criar novos modelos baseados em dados. Nessa audiência também participou o professor Sérgio Amadeu, que é autor, inclusive, nesse tema da soberania. Ele destaca que o Brasil desempenha hoje, infelizmente, o papel secundário, né? Ele não é um protagonista nessa discussão desse cenário que a gente chama de tecno, né, econômico global. Por exemplo, o Brasil, ele fornece dados para essas grandes empresas internacionais, ele é um usuário avançado e comprador de produtos e serviços digitais e ele desenvolve aplicativos utilizando infraestruturas dessas big techs. Com isso, a gente acaba renunciando, entre aspas, a desenvolver os nossos próprios modelos, que levam muito mais tempo, né? Custa bastante caro, mas é uma renúncia que a gente paga lá na frente o preço. Por isso, voltando aqui a essa decisão do SERPRO de fazer parceria com as grandes empresas e não desenvolver os seus próprios modelos, né? A grande barreira que a gente vê hoje, então, no debate dessa autonomia de uma política de data centers, Mauro, é justamente convencer os governos a investir em servidores e infraestrutura própria. E para isso, realmente, a gente está discutindo a questão da cibercultura, da sociedade em rede e também questões fundamentais de cibersegurança, que a Ana Maria vai mencionar. Agora, mesmo nas universidades, o que é assim, meio bizarro, né? A gente entende que as pessoas defendem realmente os acordos com Big Techs, defendem porque acham que isso é mais cômodo, é mais barato e é uma solução muito mais imediatista. Então, acaba prevalecendo, além desse comodismo, né, tecnológico, dessa conveniência do tecnosolucionismo que vai resolver tudo e está tudo pronto, acaba prevalecendo uma visão muito ultrapassada de que a TIC serve só para a gente fazer data show, né, para a gente poder ter uma apresentação mais engraçadinha, uma aula um pouquinho mais interativa. Sendo que a gente sabe que a infraestrutura de tecnologia vai muito, muito além disso. Vamos ouvir mais uma vez Ana Maria Ribeiro.
Ainda se tem uma mentalidade que a tecnologia da informação e comunicação é aquele rapaz que vai ligar o data show, sabe? Que a questão da TIC é consertar o computador que não está ligando, né? Que não está conseguindo anexar, conectar com a internet. Onde a tecnologia da informação e comunicação, ela nos últimos 10 anos, ela se modificou completamente, né? Hoje não é mais simplesmente, vou fazer um sisteminha aqui para eu poder dar nota para o aluno. Não, você hoje tem um ambiente de proliferação, de construção e de produção de novos dados, que gera hoje ter uma série de elementos, que vai desde a infraestrutura, eu poder ter cabos de rede, conseguir garantir que o cabo submarino que entra lá pelo Ceará, que abastece todo o país, que são cabos que volta e meia eu tenho alguma empresa que está furando e que interrompe a conexão de internet no Brasil todo, eu tenho que ter engenheiros e pessoas garantindo que a infraestrutura de rede funcione, né? Desde até a situação de animais silvestres que entram dentro de espaços de data center e pessoas mais qualificadas para tratar disso. Eu tenho hoje que ter pessoas com competência, com qualificação, com estudos sobre a questão da segurança da informação, que modificou completamente, não é mais aquele vírusinho, aquele tipo de coisa que mandava e clicava. Hoje a maioria da população não sabe diferenciar se o link que ela recebeu é verdadeiro ou falso.
Pet, o governo lançou recentemente o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Qual o impacto desse plano nesse assunto que a gente está tratando hoje aqui, que é referente aos data centers?
Mauro, então, o governo tem boas intenções, né? Como usar a inteligência artificial para enfrentar desafios nacionais, garantir seguranças e direitos, né? Esse plano é muito melhor do que aquela estratégia anterior que havia sido lançada, que foi considerada muito principiológica, né? Mas o problema é muito mais profundo do que isso. Envolve a governança, envolve concentração de dados, envolve o poder realmente nas mãos dessas grandes empresas. Por exemplo, uma notícia que eu estou lendo aqui do site Poder 360, ele se pergunta como é que o governo vai garantir a privacidade do brasileiro com esse acordo que foi feito com a Google, né, com essa nuvem soberana. O que que o cidadão ganha, né, com a eventual transferência de seus dados para uma empresa que tem sede em Palo Alto, na Califórnia, né, no Vale do Silício? Então, são questões assim que precisam ser colocadas e que acaba sendo colocado pela imprensa como um nacionalismo rastaqueira, né? Então, são debates que estão acontecendo, felizmente, no Congresso Nacional, para a gente ter uma ideia dessa concentração e por que isso é tão preocupante. Os Estados Unidos, eles detêm 39% dos maiores data centers do mundo. A China concentra outros 10%, ou seja, metade da capacidade mundial de armazenamento de dados está nas mãos das grandes empresas, né, das maiores hegemonias globais do mundo, né? Por exemplo, no Brasil, 72% das universidades, Mauro, utilizam o Gmail do Google. A gente já falou sobre isso aqui, né? E esse estudo, que é da Educação Vigiada, mostra que o Google começa ofertando esse serviço gratuitamente, como acontece para todo mundo, mas depois simplesmente corta o armazenamento de dados, a nuvem, e passa a cobrar valores bastante altos, como a gente paga hoje para usar, por exemplo, sistemas de navegação pelo setor público em patentes e royalties, valores assim, astronômicos também. E os pesquisadores chamam isso de uma espécie de novo colonialismo digital, né? Porque acaba fazendo com que as nações mais ricas controlem países periféricos como o Brasil. E aí a gente vem um pouquinho no programa com algumas discussões de alternativas a esse modelo, né? De certa forma colonialista ou de muita dependência tecnológica. A doutora Ana Maria Ribeiro se inspira no modelo do SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, para sugerir uma proposta de novo manejo das tecnologias da informação e comunicação, que a gente está falando aí de todas as redes sociais, os equipamentos, infraestruturas, aplicativos e também os data centers. Vamos ouvir Ana Maria Ribeiro.
Eu tenho defendido, inclusive nas oficinas promovidas pela Secretaria de Governo Digital, do MGI, que era importante criar uma política ao estilo que foi o SUS, né? O que é o SUS? O SUS, ele tem uma gestão tripartite, onde governos, estados e municípios participam da gestão disso, e que possa está níveis diferenciados. Então, por exemplo, os hospitais especializados em cirurgia de alta complexidade estão sob gestão do governo federal, né? Nos hospitais universitários, nos hospitais federais. Você tem os estados com um nível de responsabilidade na área da saúde e os municípios com atendimento básico inicial. Então, eu acho que tem que pensar a política de internet, a política de dados, a política de governança digital no Brasil com esse nível de estrutura, porque é muito caro manter um data center, é muito caro manter uma infraestrutura dessa, além de ser insustentável, como muito bem tem mostrado o professor Sérgio Amadeu, ter data center espalhados e criando gasto de água, gasto de eletricidade.
E como os deputados têm reagido a essa questão na Comissão de Ciência e Tecnologia, Beth?
Então, Mauro, o autor desse pedido da audiência foi o deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo. E ele defende essa soberania dos dados públicos estratégicos do Estado. Ele disse que é preciso não apenas controlar os sistemas, mas manter esses dados em território nacional. E isso foi uma discussão que ocorreu também no Marco Civil da Internet e acabou que o Brasil perdeu o passo, sempre por essa discussão das dificuldades, especialmente orçamentárias, de investir nesse setor. Né? Então, essa lei que permite a questão dos convênios com essas empresas estrangeiras, a partir da lei das estatais, especialmente sem licitação, sem a mínima transparência, esses processos são inclusive sigilosos, ela naturalmente precisa ser revista, né? Porque pode ter questões democráticas aí envolvidas e de soberania, como a gente falou. Então, a gente continua usando essa tecnologia estrangeira, né? Com um rótulo novo de nuvem soberana, na verdade, perpetuando essa dependência. Eu estou aqui com uma outra reportagem da CNN que fala que até mesmo o governo dos Estados Unidos anda muito preocupado com o poder das Big Techs. A gente tem agora a ascensão do presidente Donald Trump, né? Toda uma rediscussão que vai haver, mas é um país dividido que também está discutindo toda essa concentração de poder. O fato é que não há soberania real enquanto a gente for mero consumidor de tecnologia e não desenvolvedor de tecnologia.
Ok, Beth, muito obrigado. Mais uma vez, um tema crucial para refletirmos, né, sobre o futuro digital do Brasil. Lembrando que todo mundo pode enviar sua sugestão de tema para o Papo de Futuro, com crítica também ou sugestão, para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-789080, ou para o e-mail papodefuturo@camara.leg.br. Obrigado, Beth, e até a próxima semana.
Isso mesmo, e a íntegra da audiência está lá na página do YouTube da Câmara, vai lá, corre atrás e segue a gente também nas redes, acompanha esse debate.